Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Pois estamos de volta com Diálogos na USP, hoje conversando sobre os 100 dias de Donald Trump com o professor Carlos Eduardo Lins da Silva, livre docente em comunicação pela USP, membro do grupo de análise da conjuntura internacional da USP, e a professora Maria Aparecida Aquino, professora de História Contemporânea da Universidade de São Paulo. Professores, uma coisa que nós não podemos esquecer desses 100 dias do Trump, dessa gestão do Trump, é a absoluta recusa dele em aceitar a imprensa, em aceitar as críticas que são feitas. Quer dizer, tudo é culpa da imprensa, quer dizer, ele vive as turras com ela. Agora mesmo teve uma reunião dos correspondentes internacionais, pela primeira vez o presidente americano não esteve. Ele foi para a Flórida, ele foi para outro lugar, agora não vou me lembrar exatamente para onde. Pensilvânia, obrigado, Carlos Eduardo. Foi para Pensilvânia e deixou os jornalistas lá. O que isso representa, na verdade? Quer dizer, pensando na primeira emenda, pensando na liberdade de expressão, pensando na importância que a imprensa livre tem no mundo, obviamente, mas nos Estados Unidos. O que é essa rixa de um presidente americano tem com a imprensa pode representar?
Representa, eu acho assim, que como a gente vem conversando desde o início do nosso papo, né? Uhum. Representa o pior dos mundos mesmo. Uhum. Porque os Estados Unidos, que procuram vender uma imagem para o mundo de país democrata, se aceitarem essa história toda e houver um recrudescimento, né? Uhum, porque sim. A grande questão é a seguinte: eu acho que ele jogou. Deu uma jogadinha, não compareço, e assim por diante, né? Uhum. Deu uma jogada, e tem sempre uma postura. Não, tudo que acontece de errado é a imprensa que é culpada, né? Mais ou menos isso que ele quer dizer.
Nós já vimos essa história antes, mas tudo bem.
Já vimos essa conversa e ela termina muito mal.
Termina muito mal. A culpa então, é sempre da imprensa.
Isso tudo é uma coisa muito complicada, né? E vindo principalmente dos Estados Unidos, que tem essa tradição, queiram ou não, democrática, exatamente, né? Tem essa tradição de respeitar. Nunca houve, acho, exceto em momentos de guerra, exceto em momentos de grandes conflitos,
sim,
grandes
de tensão
crises,
extrema, né?
Que existisse uma proibição, né? E agora, em tempos de paz, você trabalhar dessa maneira e dizer o inimigo é a imprensa, exatamente, isso é a pior coisa que pode acontecer, porque um dos pilares maiores da democracia é a imprensa livre.
Antes de qualquer coisa.
Então,
né?
Se você disser ela não é livre, você não pode dizer democracia.
Uhum. Ela é nossa inimiga?
Ela é nossa inimiga. Ainda. E isso, mais uma vez, com a força e o poder dos Estados Unidos, isso também repercute internacionalmente, né? Uhum. Ajuda os malucos de plantão, sim, a ficarem cada vez mais fortes. Ah, fez lá? Por quê? Que eu também posso, tranquilo.
Exatamente.
Né?
Então, são os malucos de plantão pelo mundo que me preocupam, ou nos preocupam, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele.
Então, mas é muito grave, na minha opinião.
Verdade. Só que, Eduardo, você concorda, quer dizer, dessa gravidade, dessa falta de relação do Trump com a imprensa?
De novo, por enquanto, só palavras. Né? Uhum. O presidente Trump declarou a imprensa inimiga do povo, não inimiga dele, inimiga do povo.
Isso é mais preocupante ainda.
E em alguns momentos ele chegou a tentar cercear um pouco a cobertura da imprensa das ações, uhum, do governo. Sim. Por exemplo, a primeira viagem do secretário de Estado Tillerson para o exterior, pela primeira vez na história do Departamento de Estado, ele não foi acompanhado por jornalistas no avião do secretário de Estado. Jornalistas quiseram ir, tiveram que ir por conta própria. O que não é errado. Eu acho que não acho que o governo tenha que levar jornalistas no seu avião, a não ser quando é impossível, por causa de falta de voos diretos das linhas comerciais, fazer o acompanhamento. Era o caso nessa viagem. Mas ele reviu isso. O secretário Tillerson reviu isso. Então, por enquanto, nós estamos no campo das ameaças, das palavras e dos atos simbólicos. Ele não foi ao jantar anual dos correspondentes da Casa Branca, como você bem lembrou, a primeira vez, o único que faltou foi o presidente Reagan no primeiro mandato, porque ele estava no hospital se recuperando do atentado que ele recebeu, levou um tiro. Exceto por isso, desde que esse jantar foi instituído nos anos 30, o presidente dos Estados Unidos sempre compareceu. Simbolicamente, isso é muito importante. Agora, de fato, ele não fez ainda nada, inclusive porque não pode. Mas ele tem dito que vai introduzir legislação que permita punir a imprensa mais rapidamente e mais severamente por eventuais abusos. Por outro lado, eu também gosto sempre de ver os dois lados. A imprensa americana, como a brasileira, ela também tem sua carga de responsabilidade pelo que acontece no mundo.
Não há dúvida. Sem dúvida.
Por exemplo, a vitória do Trump, eu acho, eu sou jornalista e eu defendo a liberdade de expressão acima de tudo. Eu acho que a imprensa americana não só não conseguiu antever uma possível vitória do Trump, como eu acho que contribuiu para a vitória do Trump, não de propósito, mas ao desconhecer, ignorar a existência desses 30%.
Uhum.
Esses 30% que são basicamente brancos, pobres, que perderam emprego, que perderam renda de uma forma brutal, que perderam garantias sociais e de saúde, e que foram acumulando um ódio por serem conservadores como são, um ódio progressivo ao que eles consideram ser aberrações, como os direitos dos homossexuais, os direitos das mulheres, casamento entre homossexuais, direito a usar banheiro masculino ou feminino como queiram. Isso parece, para nós, para mim, bobagem, mas na mente de uma pessoa extremamente conservadora, isso é quase o fim do mundo. Imaginar que um homem, uma mulher, possa escolher o banheiro que quer usar.
É que você, de repente, vai cruzar com uma pessoa que você considera que é diferente no seu banheiro.
Exatamente. Essas pessoas odeiam o diferente. Odeiam mais ainda o diferente tendo direitos, quando ele está perdendo os dele. Os diferentes ganhando dinheiro, quando ele está perdendo dinheiro. A imprensa não viu esse fenômeno. A imprensa ignorou esse fenômeno. A imprensa ficou na sua bolha, elogiando os que gostam dela e sendo elogiado pelos que gostam dela. E enquanto isso, crescia no Twitter, nas mídias sociais, nos blogs de direita, no blog do Steve Bannon, esse movimento que resultou no Trump, que depois surpreendeu a todos. Surpreendeu porque nós não fomos capazes
de compreender a situação real, o que estava acontecendo.
Professor, não fomos capazes por quê? Onde estava essa incapacidade?
A incapacidade...
Ou não se quis ver?
Não é que não se quis, não se conseguiu ver, porque a gente prefere ver aquilo que a gente gosta. Isso é humano, eu acho. Nós sempre preferimos... É o Caetano Veloso, né? A gente só gosta do espelho, né?
Acha feio que não é espelho.
Acha feio que não é espelho. E isso vale tanto para eles quanto para nós. Na medida em que nós não os vemos, eles não nos veem. E eles, ao contrário, neste caso específico de nós, se organizaram melhor. E a imprensa ajudou a organização deles ao incentivar uma discussão que não passava por eles, passava pelos inimigos dele e sós. Então, falar mal da imprensa aumenta o capital político do Trump. Aumentou durante a campanha e aumenta agora. A imprensa é vista por esses 30% realmente como inimiga do povo, desse povo.
Agora, saindo um pouquinho da questão da imprensa, vamos ampliar um pouco essa nossa discussão para a questão da política externa. Quer dizer, o que representa? Que caminhos de política externa o Trump tem feito? Reuniões já. Primeiro, ou flerte, ou um quase namoro com Putin. Agora, ampliando essa discussão com Palestina, Israel. E mais, nós estamos às vésperas da eleição na França, com a Marine Le Pen, candidata, representando muito ou alguma coisa desse mundo de extremista que o Trump também representa. Quer dizer, em questões de política externa, quer dizer, o que se pode esperar e o que reflexos a eleição de um Trump pode ter, por exemplo, numa eleição francesa? Por exemplo, professora Maria Aparecida.
Olha, eu acho que a política externa dele caminha para uma direção bastante complexa, né? Então, quando você vê não só um namoro numa determinada direção, mas quando você vê as coisas que ele colocou em relação à Coreia do Norte, depois tá certo, tudo bem, né? Mas as coisas que ele colocou em relação à Coreia do Norte, né? E quando você pensa essa política estranha, né? Porque todo mundo ficou muito contentinho, os conservadores ficaram muito contentinhos quando ele recebeu o Benjamin Netanyahu, né? Todo mundo ficou contentinho, tá dentro das regras do jogo, né?
Exatamente.
Mas agora ele recebe uma mudança? Como? Desde quando, né?
Quem deixou?
Quem deixou?
Quem
como
deixou
pode,
isso acontecer?
Né? Como pode? A Palestina existe? Que horror, né? Então, eu acho que em termos de política externa, eu acho muito complexo. E esse aparentemente errático, porque ele é bem pensado. Se ele recebe o Bibi, ele vai receber também o Mahmoud Abbas, e aí dá um nó, eu acho que a ideia é dar um nó mesmo, e aí liberá-lo para dizer, bom, tudo é válido em termos de política externa, eu posso tudo, pode tudo acontecer. Então, a política externa dos Estados Unidos é talvez um dos aspectos mais preocupantes. Se enquanto de política interna, você pode dizer, na minha opinião, que um dos aspectos mais preocupantes é essa maluquice em relação à imigração, em termos de política externa, uma preocupação muito grande é esse comportamento que ele tem que vai liberá-lo para eu posso tudo. Essa é a pior coisa que pode acontecer, né? Ah, eu estou aqui, mas também estou lá, né?
Certo,
e aí então as pessoas vêm, e uma coisa que o professor disse, né? Quer dizer, são atos simbólicos esses contra a imprensa, né?
Nós temos vários
mas
aí.
Mas o que me preocupa é o fato desses atos simbólicos não estarem sendo, não terem uma grita geral. Eu sei que o Partido Democrata tá reagindo, não há dúvida nenhuma. Eu sei que ele não é consenso, longe de ser, dentro do próprio partido dele, o republicano, não há dúvida nenhuma. Mas cadê a grande grita?
Certo.
Deveria haver uma grita maior. Então,
e por que não está havendo, professora?
Ah, meu Deus, eu acho que aí eu penso um pouco no panorama internacional, que é muito favorável a loucuras como essas, né? É extremamente favorável, mais do que a gente gosta, e penso num conservadorismo intrínseco, enorme, gigantesco. É esse conservadorismo que, inclusive, acha muito melhor não falar nada, mesmo numa coisa que afeta diretamente a interesses profundos e problemáticos, né? Então prefere se calar assim, estrategicamente. Agora, essa estratégia pode dar muito errado e pode ser muito problemático.
É verdade. Professor Carlos Eduardo, é por aí, quer dizer, o senhor comentou lá no comecinho da nossa conversa de hoje do caráter imprevisível do Trump. Essa imprevisibilidade na política externa, ela tende a ser ainda mais danosa ou não?
Eu acho que ela é muito ruim, porque e a imprevisibilidade é o traço da política externa também nesses primeiros 100 dias. Ela é muito ruim porque os aliados, e mesmo os não aliados, os outros países, eles ficam perdidos.
Fica embaralha as cartas, né?
Completamente. Não. Quer dizer, a Coreia do Sul está absolutamente estonteada com o comportamento do presidente Trump em relação à Coreia do Norte. Porque um dia ele diz que estamos à beira de uma grande, grande, grande guerra. E no dia seguinte, literalmente, ele fala: ah, esse é um bom rapaz, eu ficaria honrado se eu pudesse conversar com ele.
É verdade.
A Coreia do Sul, então...
Isso é quase uma esquizofrenia política. Você tem várias personalidades.
Aparentemente. Agora, aí de novo, eu penso que talvez as instituições, no caso, o Departamento de Estado, que é uma das instituições efetivamente mais feridas até agora pelo governo Trump, eu acho que, apesar de estar ferida, essa instituição, com a competência dos diplomatas americanos, vão ser capazes de manter as coisas mais ou menos balanceadas. E, de novo, eu espero, aí é mais uma esperança do que uma constatação, que pessoas como o general McMaster consigam impedir que alguma grande loucura aconteça. Agora, não é impossível, porque o que mais do que a aprovação do Obamacare, a rejeição do Obamacare ontem, me preocupa o fato de que o Trump sentiu que jogar bomba nos outros gera popularidade.
Exato, isso é a parte assustadora, né?
Ele jogou os 59 mísseis na Síria, depois jogou a mãe de todas as bombas no Afeganistão, e essas duas ações renderam elogios dos democratas, da imprensa, praticamente todo mundo disse: fez muito bem, parabéns, presidente
Trump. Até que enfim, né?
Agora, se ele, no momento em que a impopularidade dele, que já é grande, ao final dos 100 dias ele teve a pior marca de aprovação da história dos Estados Unidos, com 41% de aprovação.
Sim.
Presidente Obama, nos 100 dias, tinha tido 69%.
Verdade.
Se essa impopularidade dele se aprofundar, e eu acho que ela pode se aprofundar até chegar aos 30%, que é o eleitorado dele, eu não sei se ele não vai se lembrar que o presidente Bush, George W. Bush, estava aos 9 meses do seu primeiro mandato com uma marca de popularidade similar à dele, Trump, sim, atual, sim, 40%, 42%, aconteceu a tragédia de 11 de setembro.
E aí deu a força para ele.
E aí ele, sim, ganhou as mais altas taxas de popularidade da história dos Estados Unidos. Porque entre as características da sociedade americana está essa de que, agredido, o país se une em torno da figura do presidente, seja lá quem ele for.
Seja quem for.
É verdade. E aí pode ser pura paranoia, mas eu fico sempre me lembrando do incêndio do Bundestag, do Congresso alemão, sim, que resultou, sim, sim, na ascensão do Hitler como presidente ou chanceler na época, não era presidente, ele era chanceler, com todos os poderes que ele veio obter depois. Eu tenho pavor de imaginar que um atentado terrorista de qualquer dimensão ocorra em Nova York ou em Washington, em qualquer cidade americana, e que o presidente Trump resolva se aproveitar disso para cometer um ataque brutal contra quem ele ache que foi o responsável, como o presidente Bush fez contra o Iraque, embora o Iraque não tivesse nada a ver com o ataque de 11 de setembro, e que isso leve os Estados Unidos para uma situação ainda pior e o mundo para uma situação ainda mais desestabilizada. Não se nunca deve esquecer que foi a guerra do Iraque que resultou no surgimento e crescimento do ISIS.
Exatamente.
Ah, sim.
E a toda essa desestabilização na região inteira, que resultou nos refugiados sírios, que resultou em todo esse drama humano que a gente está vivendo agora. Tudo isso ocorreu por causa da invasão do Iraque, que foi resultante de uma avaliação errada do presidente Bush de que o Iraque tenha sido responsável pelos ataques de 11 de setembro. Isso é o que me dá mais medo. Isso é possível, isso pode acontecer.
Aí, uma outra coisa que pode dar medo ou não, quer dizer, o que representou ou representa ainda, só para retomar, porque eu tinha conversado, falado um pouquinho antes, a eleição de Donald Trump, de um homem conservador, de extrema direita, com todos os problemas possíveis e imagináveis, o quanto isso pode refletir em eleições de pessoas semelhantes ou não a ele em outros países. Quer dizer, havia um recrudescimento dessa extrema-direita, como eu comentei agora há pouco, nós estamos às vésperas da eleição na França, nós temos a Marine Le Pen.
Eu acho, até pensando um pouco a questão das eleições da França, acho, a não ser que todas as perspectivas estejam erradas, as estatísticas estejam erradas.
Depois do Trump, né? Eu não faço mais perspectiva nenhuma.
Nessa altura a gente pode botar as barbas de molho e ficar muito preocupado, né?
Eu não aposto
mas,
mais nada.
Tenho a impressão que, no caso da França, o pior dos mundos não acontecerá.
Não acontecerá,
o pior dos mundos será Marine Le Pen, não há dúvida
exatamente
nenhuma, né? Porque a loucura é tão maior ainda do que Donald Trump. É muito louco.
Sim.
E propostas escancaradas, né? Não tem vergonha de dizer, não, tem que pôr pra fora mesmo todos os imigrantes, não, quer dizer, não, ela fala as piores coisas, achando que tá correto, que é o caminho certo,
acreditando piamente no que está falando,
né? Então acho assim, que por exemplo para as eleições francesas, eu acredito que não haverá uma influência imediata, né, e que o melhor dos mundos atual, não que seja o melhor dos mundos,
nós vimos,
né,
o candidato de extrema direita na Holanda perder.
Exato.
Recentemente, né? Então, quer dizer, então não há uma onda extremista, digamos assim.
Acho que não, mas a gente nunca deve deixar de se preocupar. Nós estamos no começo de um processo, de um presidente que vinha sendo mal avaliado e que agora está conseguindo realizar alguma das suas loucuras.
Sim.
Até agora, por exemplo, ninguém aceitou, e não, acho que não vai aceitar, espero que não, né? Que o México pague pelo muro que ele quer construir.
O famoso muro.
Mas eu tenho que pensar, sendo cidadão, o seguinte, como é que as pessoas comuns, o cidadão comum, o cidadão médio estadunidense, não pensou que isto é uma loucura. Ah, eu vou construir um muro para impedir que você entre e é você que vai pagar. Isso é a loucura completa e total, mas passou em brancas nuvens e é absolutamente preocupante, né?
Sim.
Então, eu acredito que há uma possibilidade e há um risco de uma expansão, não por causa da política do Trump, mas porque foi aceito e há um panorama, acho que mundial,
sim, isso é
de problema. Pensar assim, a política não está dando certo, vamos apostar naquele que não é político. Só que isso não existe, né? Isso não existe. E a gente já viu e tem visto na contemporaneidade que isso é um péssimo caldo. Dá um resultado o pior possível. Então você bota um cara despreparado porque você acha, não, o político comum, o tradicional, é aquele que me rouba, é aquele que é corrupto, é aquele que é... Bom,
Então, que mente,
que mente pra
sociedade, tudo.
Consequentemente, eu vou apostar no melhor, que é aquele que não é político. Ele não é, não é corruptível, vamos dizer assim, né? Isso não é verdade, nós sabemos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que está se espalhando pelo mundo, não que tenha a marca definitiva da influência Trump, mas Trump está no meio desse processo que é complexo.
Então, esse processo realmente é dessa forma, professor José Eduardo? Quer dizer,
eu concordo 100% com a professora. Eu acho que não é o Trump que resulta nesse tipo de populismo de direita. É o crescimento do populismo de direita que resultou no Trump. Eu acho que há um ambiente...
E a consequência não causa, né?
Exato. Eu acho que há um ambiente mundial de descrédito na instituição da democracia representativa. Acho que isso existe no mundo inteiro. A democracia representativa está sendo colocada em xeque. E isso resultou no Trump, resultou no crescimento da Le Pen, resultou no crescimento do candidato de extrema-direita da Holanda, resultou na eleição do João Dória, resultou em muitas outras situações
em que o
populismo não pretensamente não político, porque é claro que todos são políticos.
Sem dúvida, quer dizer, querer tirar essa capa é uma coisa meio complicada.
A partir do momento que você está disputando uma eleição, você é político.
Você é político.
Então, eu acho que é o contrário. E eu não vejo no Trump condições de popularidade fora dos Estados Unidos de influenciar positivamente a campanha de ninguém. Eu acho que ele pode influenciar negativamente a campanha de pessoas. E eu também acho que ele não tem interesse de influenciar a campanha em lugar nenhum, porque o mundo dele é muito pequeno. O mundo dele não compreende o mundo, não abrange o mundo.
É esse mundo dele que é muito pequeno. Nesse mundo dele, ele pode se tornar ou achar que é um grande líder?
Ele não acha, ele tem certeza.
Certeza absoluta.
Na realidade, não é que ele pode achar, ele acha.
Né?
Ele acha, tem certeza.
Não, e quanto essa liderança dele pode espargir pro mundo?
Acho que não há grandes possibilidades de uma ampliação desse movimento, né? Porque, ao contrário dos Estados Unidos, acho que o restante do mundo tem um pouco mais, acredito eu, um pouco mais de bom senso e um pouco mais de preocupação em relação a essas questões, né? Então, embarcar nessa canoa, acho que não é assim tão simples nem tão direto. Então, não acho que ele tenha essa força, não. Tá? Então, na minha opinião,
agora, eu queria dizer uma coisa, porque a gente está dando como certo que o Trump vai cumprir os 4 anos e ele já está fazendo planos para os próximos 4.
Era a minha última pergunta.
Ele já disse que quer ver um homem em Marte no segundo mandato dele. Né? Duas loucuras.
Ele,
né?
Inclusive.
Duas loucuras. Talvez ele pudesse ir para Marte.
Né? Marte, né?
Embora não haja nada, desculpa ter furado a sua última pergunta.
Por favor, não, só antecipou.
Embora não haja nesse momento, acho eu, nenhum vislumbre de que ele possa sofrer um processo de impeachment, essa possibilidade não é inexistente. Eu acho que ela é até uma possibilidade com razoável chance de acontecer.
Que viria de onde?
De dois lugares. Primeiro, a questão da Rússia. A questão da Rússia não é pequena. Eu não faço a menor ideia do que seja, não tenho nenhuma informação. Mas os indícios são todos de que a questão da Rússia não é pequena. O envolvimento de negócios do Trump com a Rússia é antigo. Muito dinheiro rolou aí. O Michael Flynn ganhou muito dinheiro da Rússia. O Tillerson ganhou muito dinheiro na Rússia como presidente da Exxon. O Tillerson teve encontros com o embaixador russo depois de já ser secretário de Estado nomeado e ele não os revelou ao Congresso.
Exatamente.
Então, a questão da Rússia envolve máfia, envolve crime, envolve o que eles fizeram com a campanha da Hillary, com as falsas informações. É uma coisa muito complicada. E o segundo é o conflito de interesses. Quer dizer, é uma coisa completamente descabida e inédita que o presidente dos Estados Unidos não se desfaça dos seus negócios quando assume a presidência.
Sim, é verdade.
E, ao contrário, incentiva mais do que nunca os seus negócios.
Sim.
Ele passa os fins de semana todos... mas está ganhando mesmo. E a filha dele faz propaganda das joias dele em encontros do pai com outros chefes de Estado. É tudo. Ele não mostra a declaração de imposto de renda dele e faz uma reforma fiscal, uma reforma de impostos que beneficia a si próprio e a outros ricos. Então, o hotel que existe quase em frente à Casa Branca, que é dele, é um hotel onde todos os dignatários estrangeiros agora querem se hospedar para agradá-lo e estão pagando para ele. Então eles pagam para ele, que é o presidente dos Estados Unidos, que depois vai se encontrar com o dignatário que está pagando para ele para resolver assuntos de Estado. Então esses dois fatores, Rússia e conflitos de interesses da família, que faz parte do governo, o genro é a pessoa mais poderosa do governo, a filha é a principal assessora dele, um nepotismo que também não tem precedente na história dos Estados Unidos. Esses dois fatores podem eventualmente levar a um processo de impeachment, acho eu.
Só concordo, professora, quer dizer, esses 1.360 dias
acho que
não vão fechar.
Acho que não são tranquilos nem nada, né? Mas eu tenho um pouco de dúvidas em relação a um processo de impeachment.
É mesmo?
Eu acho que a gente se habituou com o processo de impeachment pelo trauma que vivenciamos aqui, né? Em casa, dentro de casa, né? Então parece que fica fácil você fazer um processo de impeachment. Eu acho que não é simples, o processo de impeachment é extremamente complexo e não há tradição nos Estados Unidos de uma questão como essa.
Mas, professora, me permita uma interrupção curta. O presidente Clinton sofreu um processo de impeachment que foi aprovado na Câmara e foi rejeitado no Senado por uma coisa, digamos, muito menor.
Muito menor.
Né? Ele sofreu um processo de impeachment que foi aprovado na Câmara por uma maioria larga por ter mentido em relação a uma questão de um encontro extramarital que ele teve no gabinete oval da Casa Branca. É muito menos do que o Trump. Então, e houve quatro processos de impeachment nos Estados Unidos. Nenhum deles o Senado aprovou.
É, essa que é a questão. Por isso eu acho até que pode acontecer um processo.
Mas um deles, desculpa, a última vez que eu vou interrompê-la. Um deles não aprovou porque o presidente anunciou antes,
que é
o presidente Nixon.
Nixon.
Seria.
A gravidade da situação era tremenda, né?
Exato.
Muito menor
que nós estamos vendo hoje.
O caso dele era um caso de um bando de malucos que trabalhavam para ele, que invadiram a casa, a série do Partido Democrata. Uma coisa absolutamente banal, comparável ao Trump.
Eu acho na realidade, né, que não é tão simples pensar, eu concordo com o professor em muitos aspectos, mas acho que não é simples pensar num processo de impeachment nos Estados Unidos, não. Numa vitória de um processo de impeachment, acho isso uma coisa que está fora dos preceitos. E seria tão traumático para a sociedade estadunidense, né, que acho que ela não teria como deglutir. Eu acho que é mais isso. Eu acho que ela não deglute uma coisa dessa, porque ela tem muito, muito clara a coisa da defesa da democracia. Embora não seja democrata mesmo, né? Mas ela tem muito clara essa coisa da defesa da democracia. E nessa se aferra a questões. Bom, esse processo pode significar uma perda da democracia, ou uma perda para a democracia. Consequentemente, por isso, acho que é difícil.
Vamos aguardar.
Vamos aguardar.
Por enquanto, o Diálogos na USP vai ficando por aqui. Hoje conversamos sobre 100 dias de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos com os professores Carlos Eduardo Lins da Silva, livre docente em comunicação pela USP, membro do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, e a professora Maria Aparecida Aquino, professora de História Contemporânea da Universidade de São Paulo. Agradeço muito a presença dos dois. Muito obrigado.
Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui.
Prazer, com certeza, foi nosso e dos nossos ouvintes, tá? O Diálogos fica por aqui. Apresentação Marcelo Hollenberg, produção Sandra Capomatti, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem a partir das 11 horas. Um ótimo dia e um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.